Olá, muito boa tarde. O presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo, Paulo Margato, disse que vai pedir admissão depois de ter sido acusado pelo Ministério Público de 6 crimes. Segundo a RTP Açores, o Ministério Público acusou 16 arguídos de 55 crimes no âmbito da Operação Asclépio, cuja investigação se iniciou em 2015. O médico Paulo Margato, à altura dos factos, diretor clínico do Centro de Saúde de Ponta Delgada, delegado de saúde do Conselho de Ponta Delgada e delegado de saúde substituto do Conselho da Lagoa, foi agora acusado de 6 crimes, sendo 2 de corrupção passiva, 2 de abuso de poder, 1 de acesso ilegítimo e 1 de associação criminosa. Paulo Margato, que foi candidato às eleições legislativas regionais de 2020 e de 2024 pelo PPM, foi nomeado presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha do Corvo em maio de 2022 pelo Executivo PSD-CDS-PPM. Paulo Margato avançou em comunicado que não quer que a sua situação pessoal afete a tranquilidade e a normalidade que se vive na comunidade que atualmente integra. O Governo Regional investiu em 2023 nas 5 modalidades dos passos sociais existentes no transporte terrestre coletivo de passageiros, uma verba global de mais de 1,5 milhão, ou seja, mais 900 mil euros do que em 2020, representando um aumento de 61%. Os dados disponibilizados pela Direção Regional da Mobilidade indicam que em 2023 se venderam mais de 29 mil passos sociais distribuídos pelas 5 modalidades existentes: o passe 30 dias, o passe desemprego, o passe terceira idade e o passe antigo combatente e ainda o passe gratuito. Foi na ilha de São Miguel que se registou o maior número de passes sociais vendidos, mais de 24 mil, o que equivale a 85% do total da região. No agregado de todas as modalidades, o investimento total da região no transporte terrestre coletivo de passageiros foi de mais de 3 milhões de euros, significando um acréscimo de 23% face a 2022, ano em que se investiu mais de 2 milhões e meio no setor.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores vão adiantar os relógios 1 hora na madrugada do próximo domingo 31 de março, dando início ao horário de verão. Em Portugal continental e na região autónoma da Madeira, os relógios deverão ser adiantados 1 hora quando for 1 da manhã, passando para as 2. Na região autónoma dos Açores, a alteração é feita à meia-noite, mudando os relógios para a 1 da madrugada. A hora legal voltará a mudar a 27 de outubro para o regime de inverno. O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva da Lei Comunitária de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam respectivamente adiantados e atrasados 1 hora, no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão. A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, conduziu desde o passado dia 22 de março uma ação de busca e salvamento de um tripulante de nacionalidade indonésia que caiu ao mar enquanto decorria a faina de pesca a cerca de 345 milhas, o equivalente a 639 quilómetros a nordeste da ilha de São Miguel. Nesta a corveta António Enes durante 41 horas, que não obstante das condições meteorológicas adversas que se faziam sentir no local, se deslocou para a área de operações, tendo o navio efetuado buscas na área em complemento do esforço de busca efetuado por outros navios mercantes sob coordenação do centro da Ponta Delgada. Mesmo após ter sido ultrapassado o tempo limite máximo de sobrevivência da vida humana no mar, em função da temperatura da água do mar no local e condições ambientais verificadas, a corveta António Enes permaneceu no local em ações de busca por mais 14 horas do que aquele limite, até que fosse considerado como totalmente impossível encontrar-se com vida o tripulante sinistrado, tendo sido dadas por encerradas as buscas pelo naufrágio pelas 13 horas de ontem. Manter-se-á em vigor o aviso à navegação que alerta todos os navios e embarcações que cruzam a área para se manterem atentos e reportarem qualquer avistamento para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Vamos agora ao desporto. O Sporting conquistou a Taça de Portugal masculina de voleibol pela quinta vez ao vencer a Fonte do Bastardo por 3-2 numa final com quase 3 horas de jogo. Os mais de 1000 espectadores presentes no Centro Cultural de Viana do Castelo assistiram a uma final digna, com muita entrega e decidida na negra. A decisiva negra foi de cortar a respiração com as equipas sempre encostadas no marcador, entre remates em suspensão certeiros, blocos bem-sucedidos e alguns erros. Os parciais tiveram os seguintes resultados: 25-16, 20-25, 25-22, 20-25 e, por fim, 20-22. Apesar da derrota, a equipa da Ilha Terceira, liderada por Nuno Abrantes, deixou uma grande imagem. Ainda no desporto e no Campeonato de Portugal de Futebol, o Rabo de Peixe não conseguiu o objetivo de se manter nas lides nacionais para a próxima época. No Campeonato do Futebol dos Açores, o Ursulinense e o Benfica Águia também já estão despromovidos aos campeonatos de ilha da próxima época. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
São agora as horas de decisões no que toca às subidas e manutenções. Vamos começar pelo Campeonato de Portugal Série C, que teve a 25ª jornada jogada neste fim de semana que terminou. Ora, a principal novidade a retirar deste fim de semana é que a equipa do Grupo Desportivo do Rabo de Peixe acabou por ser despromovida ao Campeonato de Futebol dos Açores, isto após ter empatado ontem com o Alverca B a um golo, quando ainda falta uma jornada. Mas matematicamente a equipa, que acabou a ser comandada tecnicamente por Nelo, já baixou ao Campeonato de Futebol dos Açores. Já o Lusitânia, a necessitar apenas de um ponto para garantir o segundo lugar e o acesso à luta pela subida à Liga 3, averbou uma derrota caseira, perdeu frente à equipa do Mortágua por 3-2. Ora, este resultado não belisca em nada o objetivo de garantir a segunda posição, isto até porque, a faltar um jogo para a equipa do Lusitânia, vai então na próxima jornada defrontar o Alverca B, onde até poderá perder para garantir a luta à Liga 3. O Fontinhas arrancou um precioso triunfo frente ao União de Tomar. 2-0 foi o resultado final. Ora, estas duas equipas, quer Lusitânia, quer Fontinhas, com ambições diferentes, os seus treinadores, e começando pelo do Lusitânia, Ricardo Pessoa, não ficou agradado com o resultado, mas também teceu críticas à equipa de arbitragem.
Sofremos 3 golos de bola parada, 2, o primeiro golo com sentido da nossa parte, o segundo penalti não vou falar porque não há penalti, não existe penalti completamente, não existe penalti em lado nenhum, é um penalti que não existe em qualquer parte do mundo, mas não vou falar sobre isso. E depois acabamos por sofrer o terceiro gol quando estávamos sempre e tivemos sempre por cima ao longo dos 90 minutos.
Já no Fontinhas, equipa que ocupa o décimo lugar com 31 pontos, João Cortesão falou numa luta árdua até ao final para garantir a permanência.
Parece-me que na primeira parte fomos nós que tivemos por cima do jogo, criamos e podíamos ter feito eventualmente pelo menos um golo. Ao intervalo também senti que o vento prejudicou alguns momentos do ataque na primeira parte, e na segunda parte contra o vento conseguimos ser mais certeiros naqueles últimos passos e conseguimos fazer 2 golos quase de seguida que as trouxeram justiça ao resultado. E depois podemos ter feito mais um outro golo.
Campeonato de Portugal, que tem então a próxima jornada apenas a 7 de abril, com o Alverca B a receber o Lusitânia e o Sertanense a receber o Fontinhas. Recorde-se que a equipa do Fontinhas joga já na próxima sexta-feira frente ao terceiro classificado Marinhense. Isto é devido ao facto desta jornada estar em atraso. No campeonato de futebol dos Açores, 15ª jornada, a faltarem apenas duas para o término, está consumada a descida da equipa miquelense do Benfica Águia ao campeonato e às competições internas de São Miguel. Ora, o Benfica Águia perdeu por 1-0 no terreno do Vitória do Pico da Pedra e com este resultado baixou ao 18º lugar, contabilizando apenas 3 pontos. Ora, nos outros resultados na tabela classificativa e falando da parte superior, venceram os 3 primeiros. O Operário, que lidera com 38 pontos, venceu no Estádio Municipal da Praia da Vitória o Praense por 2-0. O Lagense, com menos 5, ou seja, 33 pontos, venceu no Jacomo Correia a equipa do União Miquelense por 1-0. E o Angrense, que é terceiro classificado agora com 30 pontos, foi vencer ao terreno do Desportivo de São Roque por 2-1. A faltar 3 jornadas, apenas Operário, Lagense e Angrense podem chegar ao título, com clara vantagem para a equipa do Operário. Nos outros resultados desta 15ª jornada, o Sporting de Guadalupe recebeu e venceu o Ursulinense por 2-0 e Vitória do Pico da Pedra a vencer então o Benfica Águia por 1-0.
Lino Inocêncio do Rádio Clube de Angra. Ainda no desporto, o norte-americano Advai Singh e a espanhola Alix Garcia Fernandes foram os grandes vencedores da 29ª edição do LoL Tennis Club International Tournament. Na final masculina disputada entre dois tenistas que se conhecem muito bem, já treinaram juntos na Rafa Nadal Tennis Academy, Singh foi superior ao seu adversário em todos os momentos do encontro, que venceu por 6-2 e 6-3. Já na discussão do título feminino, apesar da maior preponderância da espanhola Alix Garcia Fernandes, mais dotada tecnicamente e com um ténis mais agressivo, foi difícil e venceu com 3 sets, 4-6, 6-0 e 7-5. Para o diretor da prova, o balanço foi muito positivo.
A final feminina reflete aquilo que foi o torneio, se calhar a ucraniana não seria favorita a chegar à final, mas ao longo do torneio mostrou que tinha argumentos para atingir esta final. A espanhola era a segunda cabeça de série do torneio, à partida já é por si só uma das candidatas à final, mas ao longo do torneio também evidenciou o porquê de ser uma das favoritas. Creio que não tenha sido das edições com maior nível que tivemos aqui, mas sem dúvida que tivemos aqui grandes jogos, muito nivelados, e a prova disso são que alguns dos favoritos à partida para o torneio estão nas finais e atingiram também as meias finais.
João Betancourt, diretor da 29ª edição do LoL Tennis Club International Tournament. No campeonato de motocross dos Açores, o micaelense Henrique Benavides venceu a primeira prova do calendário deste ano, que decorreu na pista dos Cedros, na Ilha do Faial, com a organização do Clube Amigos das Motas.
Este ano começamos aqui com o Campeonato Regional, estamos muito satisfeitos. Começamos a corrida, começamos as duas mangas. Estou satisfeito com o meu trabalho, me deu ideia o meu melhor dentro de pista. Essa nova temporada há novos objetivos, claro. Estou a correr na classe MX1. Essa moto ainda não é a moto que eu irei competir o resto do campeonato. A minha nova 450 está mesmo aí a chegar, não cheguei o tempo desta corrida. É um desafio novo, vamos correr de 450, mas espero que tenha sido a melhor opção.
Henrique Benavides, vencedor da classe Elite. Nos mais novos, Tiago Pavão foi o vencedor na classe MX85, Daniel Melo na classe MX65 e, por fim, Rodrigo Garcia na classe MX50. A próxima prova será na Ilha de São Jorge, a 2 de junho.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Atlântida está hoje de parabéns. Nesta data especial, alguns ouvintes partilharam o que mais gostam nesta rádio e o diretor-geral deixou uma mensagem para assinalar os seus 36 anos de vida. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Todos os dias, na rádio que fala dos Açores, faz-lhe companhia e oferece-lhe um vasto leque de programas, músicas, cultura, entretenimento, informação e muito mais. Tentamos diariamente levar aos nossos ouvintes aquilo que estes gostam de ouvir e o carinho e feedback constante dos mesmos faz-nos melhorar e crescer. E por isso mesmo fomos ao encontro de algumas pessoas que nos ouvem e que explicaram o que diferencia a Atlântida das outras rádios.
A Rádio Atlântida diferencia-se das outras rádios porque é o maior meio de divulgação regional. É um instrumento fundamental para a sociedade açoriana, não podendo esquecer que é um dos pilares da democracia.
É a variedade de músicas, pois por mais que gostemos de uma música, é muito chato estar a ouvi-la todo o dia. Gosto muito de ter a atualização de notícias.
Relativamente a outras rádios, eu não tenho opinião porque não ouço. É apenas ouço a Rádio Atlântica quando me é permitido, ok? De qualquer maneira, muito obrigado pelo vosso trabalho, mantenho o vosso dinamismo e estamos cá para ir ouvindo.
Rádio Atlântida é uma rádio com cariz regional que trata sempre dos assuntos dos açorianos em primeiro lugar. Eu acho que é isso que a diferencia das demais rádios, tanto regionais como nacionais.
É realmente a boa disposição da equipa, toda a equipa. É a rádio que está constantemente no meu carro desde que conduzo, e antes de conduzir já era a rádio que estava presente na minha adolescência, embora tenha começado na minha infância.
A voz dos Açores, que dá as informações mais atuais e diárias sobre a nossa região.
E o que mais gostam de ouvir na Rádio Atlântida?
Eu gosto da dinâmica. Basicamente ouço as notícias porque é via internet, porque não estou na região, não é? E pronto, e gosto de aceder ao site para ver a previsão do tempo, ler as notícias.
Para além da música, como é óbvio, e das notícias, gosto de ouvir muito os locutores. Às vezes estou tão triste e de repente eles dizem uma piada que me arranca um sorriso do rosto. É isso que vale a pena na Rádio Atlântida.
Era na Rádio Atlântida que eu vi os relatos de futebol, por exemplo, aos domingos. E portanto está sempre presente. É uma rádio que aposta no talento musical da região, sem medo. E isso também é de destaque. E portanto continuem com o bom trabalho.
Gosto mais de ouvir as notícias, os programas de entretenimento e a seleção musical da Rádio Atlântida é muito boa mesmo.
O que mais gosto de ouvir é a música da atualidade.
A Rádio Atlântida é um entretenimento em todas as áreas e em especial informação, música, cultura, desporto. Trata-se de uma ótima escola.
Neste dia de aniversário, o diretor-geral da Atlântida, Carlos Pires Antunes, recorda a causa do sucesso da rádio.
Sucessos é desses é que importa falar. Foram esses que nos ajudaram a crescer. O feedback do auditório, dos nossos anunciantes, que a nós apostam há muitos anos e sabem que a Rádio Atlântida é o meio mais eficaz para promover e divulgar os seus serviços, marcas e empresas, instituições até. E é graças a este envolver de auditório com clientes e instituições que fazem da Atlântida uma grande rádio. A Rádio Atlântida nasceu para servir a comunidade. É para formar, informar e divertir. Só com estas três componentes é que podemos chamar rádio a um órgão de comunicação social de radiodifusão.
Apesar de privada, a Atlântida sempre prestou um verdadeiro serviço público a todos os açorianos ao possibilitar a abordagem dos mais variados temas. Obrigado por fazer parte desta família, pois o nosso sucesso também se deve a si.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Hoje, especialmente, termino desejando um feliz aniversário a toda a equipa da Atlântida.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.